DW Noticiário.
Emissão de rádio da Deutsche Welle DW África no ar, edição de quarta-feira, dia 18 de junho de 2014, ao microfone António Cascais, as notícias. Em Damaturu, no norte da Nigéria, adeptos de futebol que se tinham reunido para ver o jogo do Mundial entre o Brasil e o México foram atacados por terroristas alegadamente pertencentes ao grupo islamista Boko Haram. Os atacantes fizeram explodir uma bomba imediatamente depois do início do jogo. Segundo a fonte oficial, pelo menos 7 pessoas morreram. Ainda há muitas outras vítimas com ferimentos parcialmente graves. O governo da Nigéria já tinha alertado para o perigo das pessoas assistirem aos jogos do Mundial em grandes grupos. Em Bagdá, o primeiro-ministro iraquiano Nouri al-Maliki afastou ontem de funções altos responsáveis das forças de segurança iraquianas na sequência da insurreição sunita liderada pelo grupo jihadista Estado Islâmico no Iraque e no Levante. Os extremistas sunitas lançaram há uma semana uma ofensiva contra o regime iraquiano, liderado pelo primeiro-ministro xiita, tendo tomado várias cidades no norte do país, incluindo Mossul, a segunda cidade do Iraque. Entretanto, a polícia iraquiana anunciou ter descoberto os corpos de 18 membros das forças iraquianas perto de uma cidade a norte da capital iraquiana. Em Nova Iorque, a ministra alemã da Defesa, Ursula von der Leyen, encontrou-se com o vice-secretário-geral da ONU, Jan Eliasson, a quem disse que a Alemanha está a pensar em ampliar a sua participação em missões de paz das Nações Unidas. Atualmente, a ONU tem no terreno mais de 100 mil soldados em 17 palcos de conflito no mundo. A Alemanha atualmente fornece apenas 250 soldados distribuídos por 6 missões. A ministra alemã vai hoje a Washington, onde manterá contactos com vários membros da Comissão de Defesa na Câmara de Representantes dos Estados Unidos da América. Em Moscovo, o presidente russo e o seu homólogo ucraniano discutiram um eventual cessar-fogo depois da morte de 2 jornalistas russos durante o conflito entre o exército da Ucrânia e as milícias pró-Rússia, segundo fonte do Kremlin. Ontem, 2 profissionais da televisão estatal russa, VGTRK, morreram na sequência de um ataque das forças militares ucranianas nos arredores da cidade de Lugansk. Primeiro, a televisão confirmou a morte do jornalista Igor Korneliuk e, mais tarde, a do técnico de som Anton Voloshin. Na cidade da Praia, soube-se que Cabo Verde e Espanha vão reforçar as relações no domínio da defesa e segurança marítima, trabalhando para que a costa africana seja cada vez mais estável e mais segura. A afirmação é dos ministros da defesa dos 2 países. Jorge Tolentino e Pedro Morones Eulate falavam aos jornalistas após a chegada a Cabo Verde do ministro espanhol para uma visita de 3 horas com o intuito de reforçar as relações de cooperação com o arquipélago, que pretende alargar a sua plataforma continental para além das 200 milhas náuticas. Em Bissau, o secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação português, Luís Campos Ferreira, foi ontem o primeiro governante estrangeiro a ser recebido pelo novo presidente do Parlamento guineense, Cipriano Kassamá. No primeiro dia de visita à Guiné-Bissau, Luís Campos Ferreira destacou em vários momentos o interesse de Portugal em apoiar o país, agora que regressa à ordem constitucional com a posse de órgãos eleitos que substituem os que foram nomeados depois do golpe de Estado Militar de 2012. Na costa da Malásia, aconteceu um acidente com um barco de transporte de passageiros, com cerca de 100 passageiros a bordo. Tudo indica que mais de metade não sobreviveram. Os passageiros, entre eles muitas crianças e mulheres, eram na sua maioria cidadãos indonésios refugiados económicos. Mundial de futebol no Brasil, eis os últimos resultados. No grupo A, o Brasil e o México já vão na segunda jornada. As 2 seleções latino-americanas empataram 0-0. No grupo H, na primeira jornada, os seguintes resultados: Bélgica 2, Argélia 1, Rússia 1, Coreia do Sul 1. Hoje jogam no grupo B a Austrália contra a Holanda e a Espanha contra o Chile. Informações mais detalhadas sobre o Mundial de Futebol na nossa página de desporto do Jornal da Manhã, já a seguir.
DW Jornal da Manhã.
Moçambique, como aliciar os jovens a escolherem empregos na agricultura? África do Sul, como é a vida no bairro de Deep Slot, em Joanesburgo? Brasil, como está a seleção de Scolari depois do segundo jogo? Respostas a estas e outras perguntas no nosso Jornal da Manhã. Em Moçambique, os jovens estão cada vez mais longe de apostar na agricultura como forma de resolver os seus problemas de desemprego. Esta atividade é ainda maioritariamente praticada por pessoas mais velhas nas zonas rurais. Foi em pensar nisto que organizações ligadas ao setor, juntamente com o governo, se sentaram à mesa para procurarem possibilidades de incentivar os jovens a escolherem uma atividade na agricultura. Romeu da Silva, a partir de Maputo.
O governo de Moçambique e organizações não governamentais ligadas ao setor da agricultura estão à procura de estratégias comuns para incentivar os jovens a praticar esta atividade. A primeira estratégia é o desenvolvimento do agroacampamento, que consiste em atrair jovens de ambos os sexos para a atividade agrária. Joel Coça é da organização Majoi Agroservice e explica o que se pretende com este programa.
Alertar os jovens, fazer com que os jovens olhem para a agricultura como mais uma oportunidade de emprego, mais uma forma de conseguir reduzir o problema de desemprego.
Numa primeira fase, irá contemplar as províncias de Nampula, no norte de Moçambique, Maputo, no sul, e Manica Zambeze, no centro, envolvendo 250 jovens que vão adquirir cerca de 150 hectares de terra. O diretor da Aro Moçambique, Policarpo Tamel, uma organização juvenil, referiu que a aposta nos jovens deve ser acompanhada por novos modelos de intervenção.
A modernização do setor agrícola exige a verificação e a conjugação de grupo de fatores, como sejam o rejuvenescimento permanente da mão de obra ativa, um sistema eficaz da promoção profissional, o aumento da mobilidade de utilização de novas tecnologias e o equilíbrio ecológico.
A maior parte dos jovens vive nas zonas rurais. As entidades estão preocupadas com a fuga desta mão de obra para os centros urbanos, o que pode comprometer a agricultura. Policarpo Tamel diz que, ao contrário dos megaprojetos, os jovens devem ter mais incentivos fiscais e não só.
Interagir e haver um envolvimento dos jovens na agricultura, com destaque na cadeia de valor agrária, com oportunidades de enveredarem por carreiras compensadoras que possam trazer uma mais-valia e tirando o partido da energia e do empreendedorismo dos jovens, a fim de conseguir cativá-lo para este setor.
As políticas do governo têm sido bem apreciadas por várias organizações, mas criticadas por, na prática, não incentivarem. Mas Daniel Clemente, do Ministério da Agricultura, tranquiliza os jovens.
Se vocês forem ver a pauta aduaneira, tem algumas taxas que têm, neste momento, custo zero. Este é um dos grandes incentivos que o governo aprovou. Mas também tem outros incentivos em termos de crédito. Mas também poderemos ter outros exemplos, acesso à maquinaria, pode haver ideias concretas para este processo.
As entidades ligadas ao setor estão preocupadas com o fato de muitos jovens não se dedicarem à agricultura por acharem que a atividade é para pessoas mais velhas.
A partir do momento em que tivermos muitos jovens envolvidos na cadeia de produção, na cadeia logística, agroprocessamento, terá um impacto multiplicador, porque teremos muitas pessoas envolvidas, teremos muitas pessoas que serão beneficiadas das ações dos jovens e, ao mesmo tempo, a garantia da segurança e, por último, da própria riqueza dos jovens e garantir também no combate à pobreza.
Em Moçambique, a agricultura é o setor da economia que recebe maior apoio dos parceiros de cooperação. Romo da Silva, DW Maputo.
E como ouvimos na reportagem de Romeu da Silva, em Moçambique, os jovens estão cada vez menos inclinados a fazerem vida na agricultura, apesar das potencialidades do ramo. As autoridades querem contornar a situação. A nossa pergunta aos ouvintes é a seguinte: como se poderia motivar a juventude a investir na agricultura? Como é no seu país?
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982739. ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
E permanecemos em Moçambique, vamos nomeadamente à cidade de Nampula, no norte do país, onde o Partido Frelimo, no poder, em Moçambique, acaba de ordenar o encerramento das direções sociais e administrativas. Estas repartições destinavam-se à emissão de documentos, como atestados de pobreza, de residência e outros. O município de Nampula está atualmente sob a gestão do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, que acusa a Frelimo de má-fé. Nelson Carvalho, em Nampula, com os detalhes.
Vários cidadãos da cidade de Nampula foram surpreendidos este domingo com o encerramento da sede social e administrativa no bairro de Carupeia. A ação foi protagonizada pelos dirigentes do partido Frelimo. O objetivo é transformar o espaço em uma sede da Frelimo no município. Como consequência, o processo de tramitação de expedientes, como documentos de ocupação do solo urbano e respectivas licenças de construção, atestado de pobreza e de residência, registro de nascimento e resolução de conflitos que era conjugais, assim como de terra, são algumas atividades que os munícipes viram-se impedidos de realizar. Luísa Macan e Lúcia Sane são algumas das moradoras de Carupeia que se mostram preocupadas com esta situação.
Eu vim aqui na direção para tratar o meu documento. Encontrei enquanto a porta está fechada. Eu não sei por que você trazia meu documento de criação de bairro para ser assinado.
Eu vim aqui tratar meus documentos. Quando cheguei aqui, apanho a porta enquanto já está fechada. O que aconteceu, eu não sei.
Para além da bandeira, os membros da Frelimo arrombaram as portas, tendo de seguida colocado novas fechaduras, supostamente para impedir entradas. Em Nampula, a Frelimo ameaça encerrar todas as direções sociais, alegadamente por se tratar da sua propriedade e não do Conselho Municipal, atualmente sob gestão do Movimento Democrático de Moçambique. Gamito Sapani é outro cidadão entrevistado pela DW África. Ele diz ter participado de um dos despejos protagonizados pela Frelimo na zona da barragem arredores da cidade de Nampula.
Eu sou o chefe da unidade comunal de Nampula. Tenho outros documentos que eu levei do meu unidade para aqui. Então cheguei aqui, apanhei a porta encerrada. Apanhei essa bandeira assim da Frelimo. Então eu assustei muito. E lá no meu unidade, ontem chegaram esses da Frelimo, reuniu a população, estava dizendo que assim, a partir de hoje, os cessantes, aquele secretário cessante, tem que continuar a atrapalhar e vamos montar a nossa bandeira aqui. Com essa dúvida também, eu corri para aqui.
Uma equipa do Conselho Municipal, encabeçada pelo respectivo presidente Mahmoud Amourani, deslocou seu local e promete usar todos os meios ao seu alcance para a resolução deste problema. Mahmoud Amourani disse não acreditar que a atitude seja do partido Frelimo e compara a ação aos confrontos que estão a acontecer na província central de Sofala.
O que terá acontecido, sinceramente, não sei explicar. A única coisa que estamos a observar é que temos aqui a bandeira do partido Frelimo. Isto significa um ato de vandalismo, um ato verdadeiramente de bandidismo, porque arrombar as portas, uma instituição pública que tem lá todos os documentos, inclusive valores de cobrança de imposto, é nada mais que eu posso dizer que seja um ato realmente de bandidismo. Nós ouvíamos que estes atos aconteciam em Muxungo. Afinal, podem acontecer aqui em plena cidade de Nampula, significa que estamos a conviver com bandidos dentro da cidade. Portanto, eu não quero acreditar que seja um ato do Partido Frelimo.
A DW tentou ouvir a versão da chefe de mobilização e propaganda do Partido Frelimo, Martinha Benfica, mas sem sucessos. Recorda-se que a sede da Direção Social e Administrativa do bairro de Carupeia funciona desde o início do processo de municipalização na cidade de Nampula. Importa referir que o método de funcionamento dos órgãos do Partido Frelimo tem sido caracterizado pela transformação dos locais públicos em sedes políticas, associado ao alegado uso indevido dos bens do Estado. De Nampula para DW, Nelson Carvalho.
Assistem ao Jornal da Manhã da DW. Vamos agora à África do Sul, onde são muitos os que associam o nome Deep Slot à miséria, falta de esperança e crime. Deep Slot é um bairro de lata no norte de Joanesburgo. Mas Deep Slot não é apenas pobreza, mas também um lugar cheio de potencial. Uma reportagem de Thomas Hazel, adaptada por Madalena Sampaio.
A música paira no ar em Deep Slot, um dos maiores bairros de lata de Joanesburgo. Num pequeno espaço entre as várias barracas de chapa de zinco que compõem o bairro, Simon Maringa e o seu amigo Selby Mabaza dançam e cantam uma canção que eles próprios escreveram em homenagem a Deep Slot. Aqui estamos no paraíso, dizem os dois amigos.
I'm in paradise.
Yeah.
Paradise. We are in paradise. Yes.
Selby, que trabalha como DJ, e o cineasta Simon, de 30 anos, gostam de viver em Deep Slot, apesar da pobreza do bairro. Há 20 anos, Deep Slot era apenas um punhado de barracas. Entretanto, o bairro cresceu muito rapidamente e também já há casas de pedra e várias escolas. A maioria dos moradores, no entanto, ainda vive em pequenas barracas, sem eletricidade nem água corrente. Vivem aqui cerca de 200 mil pessoas. O número exato ninguém sabe, porque a cada dia chegam novos moradores, sobretudo sul-africanos pobres ou imigrantes de países vizinhos como o Zimbábue. O custo de vida em Deep Slot é muito baixo, explica Lerato Monama, de 26 anos, que vive neste assentamento informal desde 2003.
Quem mora na zona 1 de Deep Slot não tem de pagar renda. E com 10 rands, cerca de 60 cêntimos, dá para comprar carne na rua suficiente para 2 dias. Muitas pessoas vieram para cá porque a vida aqui é muito barata.
O bairro de lata de Deep Slot é o resultado de uma política de segregação racial que durou décadas na África do Sul, de uma política habitacional negligenciada e de um grande fosso entre ricos e pobres, sobretudo entre negros e brancos. Muitos sul-africanos associam o nome Deep Slot à miséria, violência e falta de perspectivas. Assaltos, violações e abuso de drogas constituem um grande problema para a população do bairro, onde a taxa de desemprego também é elevada. É preciso criar mais empregos e empresas, defende o empresário Mzolisi Mabikwana, presidente do Fórum Empresarial de Deep Slot e membro do Congresso Nacional Africano, ANC, o partido no poder na África do Sul.
Acho que ainda precisamos de muito mais apoio do governo para estimular o empreendedorismo e ajudar as pequenas e médias empresas a crescer. Se quisermos criar empregos, temos de criar 1 milhão de empreendedoras e isso vai criar novos postos de trabalho para os sul-africanos.
That will create new jobs for the population of South Africa.
O sonho de Mzolisi Mabikwana para esta comunidade é que todos os residentes se unam e assumam a responsabilidade de melhorar as suas vidas. E isso é o que muitas pessoas em Deep Slot estão já a fazer através da organização de eventos culturais regulares, sobretudo para dar aos jovens uma perspectiva. Sile Sakala, de 20 anos, organiza competições de dança e de música e concursos de talentos.
Não há vida sem arte. E as pessoas que reconhecem a importância da arte porque ela mantém os jovens longe do crime. Eu próprio sou muito jovem e decidi seguir o caminho certo e mudar a minha comunidade de uma forma positiva.
Madalena Sampaio, DW.
O bairro de Deep Slot é muito mais que pobreza. Estão com a DW África. E agora sim, vamos abrir a nossa página dedicada ao Mundial de Futebol Brasil 2014.
DW Mundial de Futebol.
O Brasil não conseguiu mais que um empate a 0 contra o México, em Fortaleza, num ambiente muito quente, tanto em termos de temperatura como emocionalmente. O homem do jogo foi o guarda-redes mexicano Ochoa, Guillermo Ochoa, que defendeu 2 grandes remates de Neymar e, mesmo no final do jogo, também um remate de cabeça do capitão da seleção brasileira, Thiago Silva. O Brasil não conseguiu assim vencer contra uma equipa mexicana muito disciplinada na defesa e com um grande espírito de luta, O selecionador brasileiro, Luiz Felipe Scolari, numa primeira reação depois do jogo, mostrou-se contente.
Estou satisfeito, um bom jogo de futebol, bem disputado.
Na tabela classificativa do grupo, o Brasil conta agora com 4 pontos, igual número de pontos tem o México, a Croácia e os Camarões, no mesmo grupo A, têm 0 pontos, mas menos um jogo. Estas duas últimas seleções confrontam-se nesta próxima noite, de quarta para quinta-feira, e o vencedor desse jogo manter-se-á na corrida. O Brasil não tem, portanto, ainda garantido o acesso aos oitavos finais, mas, claro, continua com grandes probabilidades de seguir em frente, assim como o México e o vencedor do Croácia-Camarões. Oliver Kahn, o antigo guarda-redes da seleção alemã e comentador da televisão pública que transmite os jogos, fez a seguinte avaliação deste segundo jogo do anfitrião Brasil neste Mundial. Os mexicanos tiveram um homem na baliza que defendeu de forma fantástica. Um homem que conseguiu pescar bolas dificílimas. Os brasileiros tiveram azar, faltou-lhes sempre um ou outro milímetro para que a bola entrasse. O guarda-redes mexicano tinha as mãos sempre no sítio certo e, quando não eram as mãos do guarda-redes, era uma perna ou um pé de um dos defesas mexicanos. Psicologicamente, este empate não é, no entanto, um mau resultado para os brasileiros. No primeiro jogo do Grupo H, disputado ontem entre a Bélgica e a Argélia, em Belo Horizonte, a Bélgica conseguiu uma vitória tangencial por 2-1. Figoli marcou primeiro pela Argélia, através de grande penalidade, na primeira parte, e na segunda parte do jogo, Fileni marcou o empate para a Bélgica aos 70 minutos, e aos 80, Mertens marcou o golo da vitória para a Bélgica. Note-se que a Bélgica é vista por alguns como uma das favoritas deste Mundial, pois tem uma equipa jovem e muito motivada e recheada de talentos, que atuam nas mais conceituadas equipas e ligas da Europa. Marc Wilmots, ex-jogador e agora treinador da seleção belga, faz o seguinte balanço. Sabíamos bem que o jogo iria ser bastante difícil. Na primeira parte tivemos poucas oportunidades e depois cometemos um pequeno erro que foi logo aproveitado pela Argélia. Mas os jogadores que eu coloquei em campo na segunda parte acabaram por fazer a diferença. No outro jogo do Grupo H, a Rússia jogou contra a Coreia do Sul. Resultado 1-1. O primeiro golo foi apontado pela Coreia do Sul por Keun Ho Lee após um monumental frango do guarda-redes Igor Akinfeev. O russo Alexander Kerzakov conseguiu, no entanto, empatar aos 74 minutos, 3 minutos depois de ter entrado no jogo. Assim, na tabela deste grupo H, lidera a Bélgica com 3 pontos, seguida da Rússia e da Coreia do Sul com 1 ponto cada. A Argélia ainda não tem qualquer ponto. Recordamos ainda os dois jogos de hoje, quarta-feira, no grupo B, é o Austrália-Holanda e o Espanha contra o Chile. Note-se que a Espanha, atual campeã da Europa e do mundo, tem que vencer forçosamente para se manter na corrida, depois da pesada derrota por 5-1 sofrida contra a Holanda na primeira jornada deste grupo B. E neste espaço dedicado ao Mundial 2014, queremos recordar que foi precisamente há um ano que tiveram lugar, inicialmente no Rio de Janeiro, os primeiros protestos de vários grupos da sociedade civil contra a Copa, ou seja, o Mundial, protestos que não se dirigem contra o desporto rei em si, mas sim contra a corrupção, o esbanjamento de dinheiros públicos e o encarecimento dos bilhetes de autocarro. Ouçam a reportagem do Rio de Janeiro, elaborada pela nossa correspondente Vivian Mannheimer.
Os brasileiros tomaram as ruas num desabafo. Queriam melhor qualidade de vida, comenta o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Giuseppe Coco.
Eu acho que o estopim foi duplo. Por um lado, foi o ciclo das revoluções originárias dos países árabes e Istambul. Há uma relação direta entre a forma do movimento no Brasil, né, e a revolta de Istambul. É evidente que um monte de jovens assistiram às imagens da televisão, da internet, e por outro lado a questão da mobilidade e a questão habitacional.
No Rio, a maior manifestação ocorreu no dia 21 de junho do ano passado. Segundo os números oficiais, 300 mil pessoas tomaram as ruas do centro. Com a pressão das ruas, foram aprovadas algumas medidas no Congresso em prol da transparência política. O publicitário Bernardo Boechat acredita que os ganhos não param por aí.
O grande poder das manifestações foi a conscientização das pessoas. De que, primeiro, que o povo tinha poder, algum poder para tentar mudar as coisas. E segundo, de que pô, ele tem que se envolver politicamente, ele tem que se envolver nas coisas que estão acontecendo. É, a gente, eu acho que durante muito tempo, teve essa noção de que a política era uma redoma de vidro. E isso não é verdade.
A dinâmica era sempre a mesma. Os protestos começavam pacíficos e terminavam em violência, tanto dos chamados black blocs quanto da polícia.
O mais aterrorizante foi ouvir que eu saí na hora certa, porque logo depois o meu telefone começou a tocar e a história de vários amigos que estavam ou presos dentro do IFAM, pessoas que eu tenho certeza absoluta que não estavam quebrando nada, que não estavam destruindo nada e que foram tratados como marginais, entendeu? Foram tratados como criminosos. A gente teve uma pequena demonstração de como é a ação policial e é por isso que a gente ficou tão chocado, a gente não tinha passado isso na pele.
O movimento foi espontâneo, sem filiações políticas nem lideranças, como explicou o pesquisador Júlio Aurélio Viana.
O problema foi a falta de uma direção provisória que desse respaldo a uma negociação com os poderes públicos e aí desse, enfim, concretizasse mais daquelas metas dos manifestantes.
Segundo o professor da UFRJ, Giuseppe Coco, o movimento gerado pelas manifestações de junho se modificou, mas continua forte.
Estamos um ano depois e o movimento continua vivo, embora diferente. Em um lugar do mundo, o movimento se mantém sempre no mesmo patamar. Ele vai por ciclos, volta, passa por momentos que parecem refluxos e depois reaparece. A gente pode dizer que o movimento continuou todos os dias, com iniciativas diferentes, né? E ele passou desse momento de convulsão generalizada que foi lá no segundo meado de junho, né? Para essa difusão.
Do Rio de Janeiro para a DW, Vivian Mannheimer.
DW. Espaço do ouvinte.
Márcio Pessoa, bom dia.
Bom dia, Cascais.
Vamos passar então a ler algumas mensagens dos nossos ouvintes, não é assim?
Bom dia aos ouvintes. Obedes Lombadias, de Maputo, acha que os jovens estão sendo consumidos pela modernização, que seria um dos efeitos da globalização, segundo as palavras do Obedes. Para ele, é necessário modernizar também o trabalho agrícola com a criação de novas áreas profissionais. Ele acha que a substituição do homem pela máquina está a deixar a juventude sem esperança, mas pensa que é possível a sensibilização e capacitação dos jovens para explorar as potencialidades do setor agrícola. Paito Oliveira, também de Moçambique, acha que os jovens apostam em trabalhar na agricultura. Ele lamenta a falta de emprego, não somente na agricultura, mas também na pesca. Acha que o setor agrícola não é preparado para o investimento em Moçambique. O Sumani Arnaldo, da Beira, acha que o governo devia apostar nos jovens através de insumos agrícolas. Ele acha que o governo devia apoiar os jovens no mercado de emprego. Betinho Benjamin diz que a motivação é só manifestada verbalmente, mas na prática não consegue ver nada. Ele atribui a culpa ao governo, que não faz nada nesse setor para ampliar as oportunidades aos jovens. Por exemplo, em Sofala, Zambézia, Tete, Nampula e Niassa, há uma extensa área com potencial agrícola ainda pouco explorada. Se dessem oportunidades aos jovens, claramente que a situação iria mudar, segundo o Betinho Benjamin. Alcênio Solmone, de Milange, na Zambézia, diz que apesar do potencial que se vive no setor, o governo não abre vagas para dar oportunidades de emprego aos jovens. O setor da agricultura, nos anos anteriores, deu muitas oportunidades de emprego, mas agora é o contrário. Matéria publicada no www.dw.de/português sobre o português sobre o apoio do Brasil à Angola no Conselho de Segurança da ONU. Fernando Tomás diz que depois do Congresso norte-americano ter oferecido a Gaddafi uma das suas medalhas e a Líbia do então Gaddafi ter presidido a Comissão dos Direitos Humanos da ONU, já nada o surpreende. Cláudio Quila acha que o pacato cidadão não tem direito nenhum. Uma pena que, para eles, talvez ele se refira aqui aos governantes, os empresários são as pessoas mais importantes. Sobre a Copa do Mundo, referindo-se ao desempenho das equipes lusófonas até aqui, por SMS, o Esteve Cainide, de Lunda Norte, Angola, diz que o Brasil é aquele do Ronaldinho. O do Neymar não vai longe, Cascais.
É sempre bom registrar a opinião dos nossos ouvintes, a opinião de quem está no terreno e tem prática da vida. Obrigado a todos que participaram. A DW volta mais tarde, sempre em cima da atualidade. Bom dia, diz António Cascais.